Eu comecei na Casa da Gaia precisamente pelo Danças do Mundo, através de um amigo que o pai já fazia parte da Casa da Gaia há muitos anos, com a visão para ir para o Danças do Mundo trabalhar como staff. Tinha eu 15 anos, talvez, 15 a 6 anos, e a minha ligação à Casa da Gaia iniciou precisamente por aí. Daí até passar para a direção foi uma questão de 4 anos, mais ou menos. As pessoas que na altura que estavam à frente reconheceram em mim algumas qualidades, vá lá, modéstia à parte, como é óbvio, mas convidaram-me para fazer parte da direção e tive muitos anos como vice-presidente. Há 2 anos tivemos eleições, porque as eleições são de 2 em 2 anos. Na altura já era vice-presidente há 8 anos, ao erro. O Domingos Florim já era presidente há 16 anos. Queria sair para fazer uma passagem de testemunho de uma forma, vá lá, natural, porque eu já tinha o know-how. E pronto, foi uma transição natural. E agora estou eu com muitos jovens na
Exatamente.
Minha equipa.
Como é que foi o impacto de repente? É verdade que não era para novo para ti fazer parte da direção, mas de ser o timoneiro de um navio destes, e a Casa da Gaia, como vamos descobrir daqui a pouco quando falamos da atividade, da imensa atividade que a Casa da Gaia tem, e de ser o timoneiro desta equipa, desta instituição, como é que foi o primeiro impacto?
O primeiro impacto que eu me deparei foi, e fazendo uma analogia para ser mais fácil de explicar, antes de ser presidente eu tomava decisões e resolvia o que tinha que resolver, mas alguma dúvida, alguma questão mais importante, o Domingos é o presidente, ele depois resolve, ele depois trata. Quando eu passei a presidente, eu não tinha essa bengala. Depois o Miguel tem que tratar. Não, eu tenho que tratar porque sou eu. Não me invalida que eu não ligue ou que peça uma opinião a pessoas mais experientes do que eu. Mas o primeiro impacto foi esse. Ok, agora sou eu o presidente, é que tenho que tomar as decisões, bem ou mal, cava muito balas. E esse é o grande impacto na passagem da vice-presidência para a presidência. E depois, já tinha alguma experiência em gerir pessoas, trabalhar em equipa, mas passar a ser o líder da equipa também que tem os seus desafios, porque todos andamos ali de uma forma voluntária, como é óbvio, e se numa empresa em que um patrão paga o funcionário, às vezes é difícil gerir. É fácil imaginar a dificuldade que poderá ser, num contexto de voluntariado, fazer exatamente a mesma coisa. Felizmente, considero que trabalho com um grupo de amigos e estamos ali todos em prol do mesmo, todos a remar para o mesmo lado, então acaba por ser mais fácil essa missão.
Falemos então agora um pouco sobre a Casa da Gaia. Antes de falarmos da atividade concretamente, que ainda existe imensa atividade diariamente na Casa da Gaia, apresentando-nos aos nossos ouvintes que associação é esta e que sentimento é tão especial por esta associação que celebra amanhã o seu 47º aniversário. Portanto, quem é que é a Casa da Gaia?
A Casa da Gaia nasceu em Argoncilho há 47 anos por um grupo de jovens, de certa forma, irreverentes para aquela altura. Na altura, homens e mulheres, sendo jovens, encontrarem-se, mesmo durante o dia ou eventualmente à noite, em grupo, ou serem vistos em grupo, homens e mulheres, era algo provocante para aquelas pessoas mais...
Estamos a falar em tempos ainda de pleno regime.
Exatamente, há 47 anos atrás, se calhar mais alguns anos. Mas eles fizeram isso, começaram a fazer isso, começaram a se encontrar. Na altura, com a autorização do padre da freguesia, que lhes deu a autorização para, e sempre sob a responsabilidade dele, por isso é que as pessoas também começaram a aceitar mais ou menos aquele ajuntamento, porque o seu padre tinha na altura autorizado, e que encontravam-se em casa de uma senhora, que morava perto da igreja, que tinha como apelido Gaia. Então eles diziam, onde é que nos vamos encontrar? Vamos para a Casa da Gaia. Não tem nada a ver com Vila Nova de Gaia, ao contrário do que muita gente pensa. Não, o apelido da senhora era Gaia, então para onde é que vamos? Vamos para a Casa da Gaia. E ficou. A nossa sede agora, sei lá, está a 200 ou 300 metros da igreja, mas na altura era ao par da igreja.
Por acaso, não é, a sede não é a Casa da Gaia, pois não?
É, essa é da Casa da Gaia, que fica na rua da Casa da Gaia.
Não, não, mas é a casa onde existia essa senhora.
Não, 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 é isso que eu estava a dizer. A casa da senhora Gaia era ao par da igreja, praticamente.
Isso para brincar com as palavras é porra.
Sim. Há uma foto muito antiga que está no website da Casa da Gaia, que é o único registro que nós temos da casa da senhora Gaia, porque já há muitos anos aquele espaço à volta da igreja foi requalificado, há muitos anos mesmo, e não há nenhuma memória, pelo menos eu não tenho nenhuma memória, porque nem era nascido. E os mais velhos, também as memórias começam-se a desvanecer com o tempo e é difícil. E depois é tal situação, nós a qualquer momento agora tiramos uma fotografia que tomou, e antigamente conseguir fotografias, se calhar aquela fotografia que nós temos, se calhar até vale mais do que aquilo que nós possamos imaginar, e estou eu a dizer, temos aquela fotografia só, mas se calhar não é um só, é a fotografia.
Nós temos também que descobrir aquilo que acontece diariamente na Casa da Gaia, porque a Casa da Gaia, para além de atividades de referência, como são as danças do mundo, como também imortalizando com outras atividades que já foram criadas, como era por exemplo do Rock Feira, que também passou por esta associação, atividade diária junto dos associados e naquela atividade mais de semanal, de segunda à sexta e ao fim de semana, é constante na Casa da Gaia. Portanto, eu ia desafiar também a falar um pouco aquilo, quais são as ofertas que nós temos na Casa da Gaia, quais as atividades que a Casa da Gaia tem neste momento?
Todos os dias, de segunda a domingo, há atividade na Casa da Gaia. Infelizmente, só temos um espaço, uma sala, em que nos limita aquilo que nós gostaríamos de fazer. É quase uma ginástica incrível conseguir pôr tantas atividades num único espaço. Se por um lado nós nos sentimos orgulhosos disso, por outro lado sentimos-nos frustrados porque às vezes queremos introduzir alguma coisa e é praticamente impossível, porque as horas que temos vagas é as horas que não interessa, porque ou as crianças estão na escola ou os adultos estão a trabalhar. Então, de segunda a sexta, ao fim do dia até à noite, temos sempre atividades. Estou a falar, por exemplo, da escola de ballet clássico, estou a falar de dança contemporânea, estou a falar de yoga para crianças, estou a falar dos ensaios do grupo folclórico, estou a falar dos ensaios do grupo coral e pilates, aula de pilates. Ao fim de semana também temos ballet, também temos pilates, temos karaté, que não temos durante a semana, e ao domingo, à noite, temos danças de salão. Por isso, todos os dias há atividades. Convido os ouvintes a visitarem o nosso Facebook ou o nosso website, tem lá toda a informação no que toca a horários, preços, caso tenham interesse. A primeira aula é sempre experimental, sempre gratuita, sem compromisso, e convido-os a juntarem-se a nós, como é óbvio.
Eu vou-te também pedir para falar um pouco da juventude que se sente cada vez mais associada a esta associação, não só na tua direção, porque a tua direção é muito jovem, mesmo muito jovem, talvez se não a mais jovem de sempre da Casa da Gaia, tirando aquela altura da formação, talvez uma das mais jovens, mas também como é que se sente agora esta nova vaga? Respira-se um novo ar, não digo necessariamente de uma forma negativa isto, mas existem mais jovens neste momento associadas à Casa da Gaia, e também como é que é para ti trabalhar com uma direção tão jovem?
No que toca às atividades, nós de facto temos muitas atividades vocacionadas para os mais jovens, ou a esmagadora maioria são para os mais jovens. No entanto, isso não é de estranhar, nem carece de nenhuma explicação extraordinária, não é? Porque são atividades vocacionadas para esse público. Mas temos, o que nos orgulha é naquelas atividades que, à primeira vista, são vocacionadas para pessoas mais velhas, conseguimos introduzir jovens nessas atividades. Estou a falar, por exemplo, do nosso grupo coral, que no que toca às senhoras temos uma grande faixa etária, desde adolescentes até pessoas mais velhas. Estou a falar no nosso grupo folclórico, que se calhar 80% é constituído por pessoas na casa dos 20 e dos 30 anos, ainda que tenha algumas pessoas mais velhas, mas a esmagadora maioria são jovens, e isso aí explica-se precisamente por causa do Danças do Mundo.